A sua tarde com mais emoção. Programa Um Só Coração.
Assim. 4 horas, 4 horas, é o programa Um Só Coração e o quadro Superação nesta tarde. Quero mandar um abraço a Adriana Diniz, está dizendo: parabéns, Marisa, por sua força e fé. Deus abençoe cada vez mais. Pode repetir.
Amém. Muito obrigada, Adriana.
Tá certo. Também quem está participando, a Juliana Milanese, Isabel Pizzini Volpato, Adriana Diniz. E também tem outras pessoas que estão acompanhando, que é a Thaís Carbonaro Faleiros, Tânia Cristina, Nise Almeida, Marlova Busato, Ângela Pereira, Cleusa Andrade, Maiara Prestes e Gabriel Fernandes, o nosso Gabriel aqui, estão todos acompanhando aí pelo Facebook. Mas Marisa, no primeiro bloco você fala, retrata uma vocação que Deus colocou lá no seu coração e aí... lá na frente, ele mostra um outro caminho para você. Aí você se casou. Como que foi? Você passou no vestibular, veio para Dourados, conheceu o seu esposo, como você diz. Você pode falar um pouquinho desse aspecto?
Sim. Quando eu vim para Dourados, que eu tinha passado no vestibular, eu até fiquei na casa das irmãs em São José, aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima, até eu consegui um lugar para morar. E consegui, assim, elas me ajudaram. Consegui emprego também. No início eu fui pedir emprego até na Escola Imaculada, mas na época não teve. São os caminhos de Deus, né?
Como
hoje
é
estou
coisa,
lá. Exatamente. E era mês de fevereiro, claro, quadro completo também, mas eu trabalhei na Escola UED, fiquei 9 anos. Não sei se você recorda da Escola UED, que era
Lembro.
Uma ótima escola
Lembro.
Também. Trabalhei lá. E aí comecei a faculdade, né? Que era o CEUD, aqui, antigo CEUD, na Federal. E consegui, morei na casa da Maria Correia, que devo muito a ela também, todo o meu tempo de faculdade. No terceiro ano para o quarto ano de faculdade, eu conheci o Vumar. Ele fazia ciências contábeis e eu letras. E aí a gente começou a namorar. Começamos a namorar, namoramos 2 anos e meio até casarmos. Ele foi para o Sul conhecer a minha família e ele foi uma bênção na minha vida desde o primeiro dia. Porque antes as pessoas queriam que eu saísse, que eu namorasse, mas eu não, queria trabalhar e estudar, trabalhar e estudar. E meu foco era assim, para eu retornar ao Rio Grande do Sul, né, com a minha família. Mas eu sempre, né, coloquei Deus à frente, realmente, e ele foi me mostrando aí o caminho e acabei ficando. Então, assim, eu até não tenho dúvida, né, que Deus que foi mostrando, mostra o caminho da gente quando a gente se abre para ele, se abre à graça dele. E nós casamos no Rio Grande do Sul no dia 4 de fevereiro, vai fazer 20 anos agora, próximo 4 de fevereiro, e logo eu engravidei da nossa filha Geise, que é outra bênção na nossa vida, uma menina que sempre nos trouxe alegria, ela é uma luz para nós dois, para nossa família. Tem uma espiritualidade muito profunda, uma devoção ao Espírito Santo que me chama a atenção, ela tem assim, e ela sempre foi assim uma luz no nosso caminho.
Percebe-se que vocês são uma família feliz. Mas também percebe-se aí, como a gente conversava, que tem gente que acha que para ser freiro, para ser padre, é porque não encontrou ninguém para casar. Será que isso é verdade?
Osair, muito boa a sua pergunta. As pessoas às vezes pensam, ah, vai ser padre ou vai ser freira porque não conseguiu namorado ou porque tem algum dever, alguma coisa. Mas é muito pelo contrário. Eu que convivi com as irmãs, convivi assim na vida religiosa, tive esses sentimentos todos do que significa viver em comunidade e agora como casada, eu te digo que para ser padre, para ser religioso ou religiosa, a pessoa tem que ter todas as condições de construir uma família, de ser um pai, de ser uma mãe. É uma questão de escolha, de vocação. Deus quer a pessoa feliz. Então, eu repito mais uma vez que para Deus, aquilo que eu tinha no coração, isso é muito forte, nunca me saiu, e realmente eu procuro viver isso. Seja fiel com a vocação que você escolheu.
E que Deus chamou, né?
E que Deus chamou, com certeza.
Marisa, vocês são uma família, já ouvi você em outro momento, feliz, muito feliz. Você disse agora há pouco que é o melhor homem da sua vida, do que você conheceu. Sua filha é uma filha maravilhosa. Mas chegou um momento que aconteceu um fato que foi com certeza uma tribulação, que não é fácil conciliar tudo isso. O que, que foi que aconteceu na vida da Marisa?
No ano de 2012, eu tive assim, esse grave problema de saúde. Porque é grave, né, Osair? Porque ainda é horripilante assim, falar disso, um câncer, né, para as pessoas. E humanamente falando, a gente diz grave, mas que para Deus nada é impossível. Eu fiz em exames assim de rotina, porque eu sempre acompanhei, todos os anos fiz meus exames de rotina todos, sempre normal, tudo bem, isso me deixava muito tranquila. Mas nesse ano, quando eu fiz o exame, deu, né, o diagnóstico saiu que eu estava com câncer na mama esquerda. E logo assim a gente já procurou as providências, tal, minha médica ia viajar, a doutora Ana Tereza, que eu fui muito bem assistida por ela, toda a equipe médica aqui em Dourados, e ela viajou, mas ela solicitou já todos os exames, né, e deixou marcada a cirurgia, porque tinha que ser rápido. Nos exames, Osair, quando saiu o resultado, estava assim, 2.9 o tamanho do câncer. E quando eu fiz a cirurgia, ele já estava 4.5. Então, isso realmente é muito... E já tinha atingido a axila. Mas nós nos preparamos já para a cirurgia. Eu ganhei do padre Gregório a novena do padre Pio.
Certo.
E na noite, justamente 9 dias antes da cirurgia, nós começamos essa novena. E eu, meu marido e minha filha. E realmente, eles concluíram a novena no hospital enquanto eu estava na cirurgia, porque estava naquele dia. Foi assim, até emocionante, eles levaram, não, nós vamos concluir, você já está na cirurgia, mas vamos concluir aqui. E assim, aquela fé que nós tivemos, nos agarramos mesmo com essa arma que é a oração. E eu tive força, eu recebi muito carinho das pessoas, do meu marido, da minha filha, da família, tanto da parte do meu marido, com a minha família lá no sul, mas aqui eu sentia muito próximo.
E os amigos?
Os amigos, nossa, sem comentários de todo. A igreja, e de modo especial, assim, representantes da igreja, o padre Rubens e o padre Gregórios, que na época conhecia, foram assim até de visita na minha casa, de bênção, e isso só vinha fortalecer cada vez mais, porque a gente passa, realmente não é fácil dizer assim, ah, não, isso não é fácil, é só quem passa que pode dizer, mas a gente não pode perder a esperança, a gente não pode perder a alegria de viver, e a gente não pode perder a paciência, é pedir a Deus paciência, porque eu sempre pensava assim, isso é uma fase na minha vida e vai passar.
Certo. E qual que é o impacto? Qual foi o impacto para você quando o médico disse? O que, que ele disse para você e como você reagiu?
Ah, me senti assim, realmente, como eu já repeti uma outra vez, em outro momento, um vale muito escuro na minha vida, sabe? Aquele primeiro impacto, chorei muito, porque eu tinha uma vida assim muito ativa.
Você trabalha,
trabalhando
você...
na escola, Imaculada Conceição, então o meu ritmo assim era muito intenso e eu me doava o que eu fazia, amava o que eu fazia. Mas realmente eu me dedicava bastante. E não posso dizer que foi assim há pouco tempo, mas a minha qualidade de vida também. Hoje eu já repenso nisso, que serviu para isso também, para melhorar, né, a qualidade de vida. E, então, assim, não foi fácil eu parar. Até eu não imaginava por quanto tempo. Eu achei que dali 45 dias, 2 meses, eu estaria de volta, né? Então, foram 2 anos para eu retornar ao trabalho. Mas foram 2 anos necessários para eu me recuperar bem. Eu estou ótima, já fiz exames novamente, né? Tá tudo bem. E eu estou, assim, muito feliz de ter retornado ao meu trabalho, na minha função, fazer parte, assim, dessa equipe da Escola Imaculada, que é uma missão também na educação.
Isso mesmo. Agora, e o tratamento? Você me disse que fez 6 quimioterapias. Como é a vida de uma pessoa que passa pela quimioterapia? Uhum.
Então foram 6 sessões e segundo a minha médica, a doutora Viviane Andreata, foi a quimio, assim, o tratamento mais forte que ela tem, né, para a quimioterapia. Tanto que em 6 reduzia o número de sessões, mas era mais forte. E eu já encarei, assim, eu não sabia também que reação teria, mas eu encarei. Se é, tem que passar, vamos passar. E, então, assim, eu tive realmente muita reação. Eu fazia de 21 em 21 dias. Então, 10 dias eu ficava, assim, muito mal. Nada ficava no estômago, enfraquecia muito, tentava, mas nem água ia. E tinha momentos que a oração era me ajoelhar e dizer: Jesus, se for possível, se for da sua vontade, alivia a minha dor. Porque a hora atacava o estômago. Por 3 vezes eu tive que internar para tomar soro e eu resistia muito. Eu tinha sempre aquela esperança. Eu dizia para ela, para minha médica, né? Não, dessa vez vai ser melhor, eu não vou ter reação. Como eu disse para ela, meus cabelos não vão cair. E ela dizia: no 14º dia vai cair. E realmente, no 16º dia. Mas assim, isso caiu todos os cabelos, né? Eu fiquei sem cabelo, mas eu senti, assim, aquela força tão grande, nunca me senti feia, nunca me senti sozinha, porque eu via, assim, do meu marido, da minha filha: mãe, você tá linda. Ela escolhia os meus lenços, meu marido dizia: meu bem, você tá linda. E hoje eu vejo que realmente não ter os cabelos foi insignificante diante da graça que eu recebi da cura. Isso é o mais importante, é a vida. Então, assim, outro olhar eu tive, dando valor, inclusive, né, para cada fio de cabelo que eu tenho hoje. Então realmente a quimioterapia foi o período, assim, mais difícil, né, do tratamento, mas eu venci o tratamento, venci a quimioterapia, como a radioterapia, fiz 25 sessões também, queima a pele, mas assim, tudo já é passado, hoje para mim é passado, né.
Marisa, vamos ouvir, antes ter um abraço para você aqui, vamos ver. Parabéns, Marisa, por sua fé. Mensagem de Adriana Diniz. Nós já colocamos aqui, né? Tá certo, Adriana, muito obrigada pela sua participação. Tem uma música que marcou também sua vida, com o padre Antônio Maria. Que música é essa?
Exatamente. Quando eu fazia das canções uma oração.
É?
Porque tem momentos que a gente dizia que você consegue rezar o terço todinho. Não conseguia, até mesmo a fraqueza que vinha. Então, assim, eu ouvia as canções e isso me fortalecia, e uma delas é essa: cura, Senhor, onde dói. Foi muito forte durante o tratamento de quimioterapia.
Então vamos ouvir, vamos para Marisa e para todos que estão na audiência, que de repente está passando por um problema semelhante ou igual, para que você possa encontrar, como a Marisa encontrou, muita força em Deus, na família, nos amigos. Vamos lá?
Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Senhor, onde dói, cura, Senhor, bem aqui, cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços leva-me com o teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Rezando, cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, bem aqui, cura, Senhor, onde eu não posso ir, cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, bem aqui, cura, Senhor, onde eu não posso ir.
4:15. É, quem está mandando um abraço para você é a Amanda Vieira.
Muito obrigada, Amanda.
Tá aí o pessoal lá da escola, né?
Isso.
Então, olha só, nós estamos no quadro Superação com a Marisa. Ela que está testemunhando desta cura que Deus fez na vida dela, dessa doença do câncer. E hoje, ô Marisa, como tem aparecido? Essa doença não era tão comum. Hoje ela está muito comum, né?
Muito, e não tem idade. E o pior de tudo, porque antigamente, um tempo até curto, os médicos aconselhavam após os 40 anos, né, fazer mamografia. Mas hoje não pode mais ser.
Tem que ser mais cedo
a prevenção. Tem que ser mais cedo. Teve casos em Dourados de uma mãe de com filho de 2 aninhos, ela tem 23 anos e teve câncer de mama, de fazer mastectomia.
Certo. Marisa, só que antes de você ser surpreendida com essa notícia de ter essa doença, você passou por um encontro, e o que que representou esse encontro para de repente lá na frente você se encontrar com essa situação?
Foi, acredito que o encontro mais lindo com Deus foi quando eu pude fazer o acampamento, o sétimo sênior.
É?
Até um abraço para minha equipe, se alguém do sétimo sênior está ouvindo, minha líder foi a Regina e o Gilmar.
Tá ouvindo, ela está ouvindo, viu?
O Vaguinho e a Jane. E foi uma bênção, porque eu vejo que Deus tem todo o seu tempo na hora certa, com certeza. Eu resisti 3 anos para fazer o acampamento, amigos convidavam, mas quando a minha filha começou a participar, a fazer, aí ela queria. Mas a gente sempre resistia, e sempre, né, não dizer não tenho tempo, né? Temos o trabalho, enfim. Em novembro de 2011, nós fizemos o sétimo sênior, e que foi mais uma benção fazermos juntos, eu e meu marido. E trabalhamos no acampamento também em fevereiro, fomos anjos, eu, meu marido e minha filha, no FAC. Mas assim, o que eu vejo é um encontro com Deus que a gente não tem explicação. A gente às vezes pensa, ah, eu já sei, né, tudo sobre Deus, não sabe nada, Osair. Então, ser campista, para mim, hoje, assim, é uma honra muito grande. Eu só lamento, assim, não, hoje não poder estar participando diretamente lá, mas sempre que eu posso, e todo o apoio, eu ajudo. Trabalhei na última capela, do 17º Sena, até uma capela, trabalhei na capela, uma capela maravilhosa. Posso mandar um abraço para toda a equipe da capela do 17º Sênior, que foi uma bênção. Mas aquele encontro com Deus foi uma preparação, porque me fortaleceu. Ali a gente sente aquele Deus, assim, muito presente na nossa vida. Não é Deus distante, ele é um Deus aqui presente. E mudou muito, sim, na minha vida, na minha família, na minha casa. Então, a gente tinha uma vida de oração, sempre a missa. Nunca deixamos de participar, nós três, as missas. Mas assim, hoje...
E você participa
nós
com a
não
paróquia?
Aqui na Catedral, certo, com o Padre Crispim, que já nos desafiou. A gente está muito feliz e agradeço muito. Eu já disse para ele, Padre Crispim, foi o Espírito Santo. Porque quando, assim, você se dispõe, mas assim, eu não cheguei a eu, né, manifestar isso. E o Espírito Santo agiu e manifestou lá no Padre Crispim. Ele nos convidou a participar da Pastoral do Batismo, que a gente está muito feliz. Nós participamos da Pastoral do Batismo, da Pastoral Familiar. Então hoje, Osair, quando eu digo, antes parece que era algo, uma fé mecânica, e hoje eu me sinto igreja. Não tem satisfação maior do que a gente poder dizer, olha, eu faço alguma coisinha, é pouquinho, é muito pouco ainda, mas eu estou fazendo além de ir para a missa, entendeu? Então eu sou igreja, e essa igreja missionária que o Papa fala. Então essa é a linguagem na minha casa hoje, do meu marido, com a minha filha, né? Essa, o ser igreja. Então é muito forte. E isso tudo veio fortalecer a partir do acampamento.
Marisa, de toda dificuldade nós tiramos algo. Tem o lado difícil, mas tem o lado bom. Qual é o lado de que você, do aprendizado, que você tirou de tudo isso?
Muito. É? Hoje eu aprendi assim a ressignificar a minha vida, todas as coisas. Um sentido maior, mas não para grandes coisas. Pequenas coisas fazem a diferença na nossa vida. Então, assim, eu me sinto assim muito apelada. E amar, inclusive, em relação às relações. Porque conviver hoje com o diferente não é fácil, Osair.
Humanamente falando, não é um desafio, né?
É um desafio.
Sim.
Mas assim, eu aprendi a amar a pessoa do jeito que ela é. A respeitar a pessoa do jeito que ela é. Então, eu tenho certeza que eu tenho um novo olhar para todas as coisas. E começo, assim, dentro de casa, a surpreender, assim, o meu marido, a minha filha, com pequenas coisas. Fazer alguma coisa diferente para ele, sabe? Sempre que eu posso. Então, assim, são pequenas coisas. Você contemplar tudo. Porque, às vezes, assim, você pode olhar para uma flor de vários aspectos, né? Mas quando você olha aquilo com amor, que aquilo é uma obra divina, então olhar para uma pessoa também como você olha para essa flor, assim, é muito para mim, eu mudei muito realmente, e principalmente assim, eu era uma pessoa mais ansiosa, para mim, hoje eu vejo assim, muita tranquilidade em relação a resolver as coisas também. Eu não absorvo aquilo que não é meu, aquilo que não é para mim. Eu estou tentando fazer isso. E estou comprovando, porque eu retornei ao trabalho. É um desafio na educação, é um desafio muito grande. E eu vejo assim, como eu estou lidando com as situações, isso não está me trazendo sofrimento. Muito pelo contrário, sabe? Eu estou me sentindo assim, fazendo parte realmente daquela equipe. E com esse olhar, né, diferente, eu procuro realmente não absorver aquilo que não é meu.
Tá certo. Quando são 4h21, estamos chegando ao final. Marisa, cada pessoa que vem no quadro Superação, eu tenho certeza que é chamado por Deus. Por quê? O propósito da rádio é levar esse testemunho para que outras pessoas possam encontrar força naquele irmão ou naquela irmã que está falando aqui. E eu gostaria, sim, de agradecer você ter aceito o convite de estar conosco, mas gostaria que você deixasse uma mensagem às famílias que estão passando por situações que você passou.
O que eu diria de todo o coração para toda pessoa, e de modo especial quem está passando por uma dificuldade, de uma doença, qualquer tipo de doença, eu diria, suplique. Aprenda a suplicar, a pedir. Porque Jesus disse que todo o que pedir, vai receber. E é. Que às vezes a gente pede de um jeito, não, tem que suplicar mesmo. Eu aprendi a suplicar. E ele ouviu a minha oração. Mas para isso nós precisamos pedir que aumente a nossa fé. Que foi outra coisa que eu fazia diariamente. Senhor, aumenta a minha fé. E ele aumentou e me fortaleceu muito na fé. Então eu diria isso, peça. Suplique que ele está do seu lado. Você vai superar qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de dificuldade. E até mesmo, às vezes as pessoas, porque eu cheguei a me entregar para ele também, num exame, quando sugeriu metástase, que nem dá tempo da gente falar sobre isso, mas eu disse, Senhor, que seja feita a sua vontade, porque ele vai preparar o coração também, porque às vezes a minha vontade pode não ser a vontade de Deus, mas não podemos desistir mesmo se a doença estiver avançada, porque para Deus nada é impossível, eu sou uma prova disso, sabe? Então, do câncer que eu tive, era grave, e eu superei não por força minha, essa força não vem de mim, essa força veio de Deus, que ele é maior do que qualquer, do que tudo na nossa vida. Então, colocar ele à frente. E outra coisa muito importante que eu te digo, abra o seu coração, esvazie de si, porque se a gente permanecer agarrados nas nossas limitações, Deus, a graça de Deus não vai agir em nós. Então nós precisamos abrir o coração para a graça de Deus, que essa graça vai entrar. E agradecer. Agradecer pela dificuldade também, que eu aprendi também a agradecer. Não tem que agradecer somente as coisas boas. Senhor, obrigada por estar passando por isso, porque é uma oportunidade de crescimento, que é crescimento espiritual, que é o maior de todos.
O maior tesouro, né?
O maior tesouro.
E a sua família? O que você quer dizer para ela?
Que eu amo muito, que são os tesouros da minha vida. Deus me abençoou muito em ter uma formação religiosa e a bênção maior de ter construído uma família, porque ser mãe de uma filha que eu tenho, de ser esposa de um marido que eu tenho, é só mesmo Deus que sempre me amou. Às vezes eu digo, Ele me ama mais do que todas as pessoas nesse momento. Me sinto muito amada por Ele. Amo muito, muito, muito. Obrigada por todo o amor que eu sinto deles também.
Tá certo. A dona Berne, seu Josa, manda um grande abraço para a Marisa e disse que esse programa tem que virar um livro. Olha, muito ela já obrigada. Tinha falado para mim isso aí, a Berna, né? Mas a correria é tão muito grande, obrigada. Nós não sei quantos quadros superação já tem feito, está tudo no site da rádio. E ela disse que o quadro Superação tem que virar um livro. Já pensou? Seu testemunho num livro, hein?
Com certeza.
Obrigada, dona Berna. A Tânia Cristina diz, a APM da Escola Imaculada envia aquele abraço para Marisa Vencedora. Que bênção.
Muito obrigada. Eu quero, posso dar um abraço aos meus amigos
uma
também?
Uma mensagem para sua escola, você que é vice-diretora lá na Imaculada Conceição.
Exatamente, e um carinho assim, muito especial, uma gratidão muito especial, porque a escola se mobilizou em fazer momentos, inclusive, de adoração. O Zair teve alunos com o professor Reinaldo, que eles fizeram uma página no Face, Força Marisa. Então, para mim, era muito forte, assim, sabe? A força que me dava tudo isso. Então, a escola, eu quero agradecer muito toda a equipe da Escola Imaculada, que como me fortaleceram através desse apoio, da oração, principalmente, dos que me visitaram, assim, que teve, assim, professoras, coordenadoras, amigas ali dentro, que foram verdadeiras irmãs minhas que me apoiaram nesse momento.
Então, e tem mais recado. A tribo roxa do Padre Gregório também está mandando um alô. E com certeza o Padre Crispim está muito feliz porque está participando pelo Facebook.
Muito obrigada. O Padre Crispim está sendo um anjo para nós, que está nos mostrando aí o caminho na igreja, viu?
E para a sua igreja, qual que é a sua mensagem? Já que você faz parte da catedral, fez acampamento e tem toda essa história com a própria igreja desde criança. Qual que é a sua mensagem?
Que acreditemos sempre, que a gente acredite e se doa, né? Que a gente seja realmente uma igreja aí missionária, como o Papa Francisco pede, dentro da igreja, fora da igreja, e assim um abraço muito especial à pastoral familiar também, que eu pertenço, à pastoral do batismo, mas para toda a igreja da catedral, a comunidade, e ao Padre Crispim, porque ele realmente, a gente admira muito essa firmeza, essa fé que ele tem de mobilizar, de dinamizar, né, a toda a equipe assim da catedral, do povo de Deus.
Tá certo, obrigada Tânia Cristina e pelas palavras e pela audiência. Eu quero lhe agradecer imensamente, Marisa, muito obrigada mais uma vez e que você continue com essa força, testemunhando o que Jesus fez na tua vida para outras famílias, para o jovem, na escola, na igreja, onde quer que você esteja. A sua mensagem final e qual é a música para a gente finalizar o programa Superação nesta tarde?
Eu posso só dizer uma coisinha antes. A Rádio Coração, porque, Osair, a Rádio Coração, durante todo esse tempo, foi um instrumento de evangelização para mim.
Ah, é?
Eu nunca deixei de ouvir na minha casa só a Rádio Coração agora. E realmente ela foi um instrumento de evangelização. Então eu quero agradecer pela rádio, porque leva assim Deus no coração das pessoas. Que as canções, onde eu buscava mais, era na Rádio Coração.
Claro.
E minha essência, como eu disse, para cada etapa, né, foi uma música. No momento é essa, porque eu não sou nada, não tenho nada a oferecer, mas eu ofereço a minha vida eternamente grata a Deus, a Jesus.
Então,
obrigada, Osair, por essa oportunidade.
Seja sempre bem-vinda na Rádio Coração e que bom esse obrigada. Seu testemunho sobre a rádio, assim como acontece na vida de outras pessoas. Então, o quadro Superação com a Marisa Elisete, ela que é vice-diretora da Escola Imaculada Conceição. Vamos finalizando. E a música com o Thiago Brado. Minha Essência. Daqui a pouquinho voltamos.
Vim aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada.
Cheiro.